Bem-vindas e bem-vindos ao 24º programa O Mundo da Língua Portuguesa, com o mês de março dedicado ao Dia Internacional da Mulher e, especialmente, neste duro momento bélico, dedicamos este programa às mulheres ucranianas e de tantas outras nacionalidades que tentam salvar as suas vidas e de suas famílias entre bombas e fuzis. Paz, muita paz. E a mestranda Sara Carvalho, da Universidade do Porto, partilha com os ouvintes do nosso programa a realização de um projeto solidário maravilhoso e tão necessário, com docentes que voluntariamente lecionam PLE, Português como Língua Estrangeira, a ucranianos em Portugal.
Olá a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio de Olavide, da Universidade Pablo de Olavide. Gostaria de partilhar com todos vocês um projeto desenvolvido entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Secretariado das Migrações da Diocese do Porto. Estamos neste momento a oferecer cursos de português, nível A1, a migrantes ucranianos que já se encontrem e que estejam a vir para Portugal. Este projeto surgiu da consciência de que, face à situação atual na Ucrânia, em que o povo é obrigado a sair do seu país e parte para o desconhecido, é realmente muito complicado. Um dos nossos objetivos é fazer com que estes cidadãos ucranianos se sintam acolhidos por nós e que não passem por constrangimentos, tanto a nível linguístico como cultural. Queremos promover um ensino de qualidade, dado que todos os voluntários possuem experiência na área ou são estudantes da área, e fomentar a partilha e a ajuda entre as culturas e tornar este momento um bocadinho mais suportável, porque sabemos que nem todos têm família ou amigos cá em Portugal. O curso já conta com mais de 240 inscritos, com grandes tendências a aumentar, cerca de 20 turmas formadas, tanto online como presencial, uma vez que contamos com inscritos de todos os cantos do país e já temos mais de 40 voluntários inscritos. Mas isto só foi possível graças ao trabalho incessante das professoras doutoras Isabel Margarida Duarte e Ângela Carvalho, minhas docentes na Faculdade de Letras, que desde o início acreditaram neste projeto e o levaram a bom porto. A minha colega da área, que logo se prontificou a ajudar, traduzindo todos os e-mails e informações, e que paralelamente tem um curso de português para ucranianos na plataforma Telegram, algo assim mais caseiro, mas que conta já com mais de 1.000 inscritos. Não posso também deixar de agradecer à doutora Maria Viterbo, do Secretariado das Migrações, e à professora Márcia Natividade, que desde o início acolheram este projeto e que tanto nos ajudaram, não só na disponibilização de um espaço para as aulas, mas também na criação das turmas e organização do projeto. Aos voluntários também, um muito obrigada do fundo do coração, porque sem eles nada disto seria possível. Não há palavras mesmo para a onda de solidariedade que se gerou. Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a oportunidade à professora Gisele Mendes, a quem tenho um carinho muito especial, de divulgar este pequeno projeto que certamente rumará a bom porto. Muito obrigada a todos e espero que se encontrem todos bem neste momento tão difícil.
Y ya es marzo, compañeras y oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este tercer mes del año. Cuidaros, mucha paz y mucha salud a todas y todos.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
E com nosotras, a presença sempre muito especial de Miriam Toro a los controles. Miriam, bienvenida sempre. Y también en este programa, a los controles, la colaboración no menos especial del gallego de Pontevedra, Fran Barros. ¡Graciñas, Fran!
También queremos agradecer a todos los ouvintes que nos escriben a nuestra página no Facebook y no Instagram.
Y como siempre, ¡viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes, pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. O meu nome é Carolina Stutz e sou argentina. Nasci na cidade de Buenos Aires, criei-me em Chicago e estudo português com a professora Ana Clotilde, da Universidade Northwestern, em Chicago. E também ouço este programa pioneiro com a língua portuguesa da Rádio Alunvite. Para mim, estudar português significa me aproximar à beleza e às melodias do falar. Significa entrar num ritmo de alegria e de saudade. Significa expressar a paixão, a sensibilidade, a vida. O português é a poesia pura. Estudar português é como aprender uma dança improvisada. Cada momento oferece novas criações e oportunidades de crescimento.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio da Vida. Chamo-me Loli, eu sou da cidade de Huelva e tive essas aulas de português com a professora Gisele Mendes na Universidade de Huelva, exatamente no centro chamado ASEM. Para mim, estudar português foi, é e será muito importante na minha vida, porque eu moro muito perto de Portugal e tenho muitas amizades portuguesas. Desde que eu conheci a Gisele e a sua maneira de ensinar a língua portuguesa, eu sou uma apaixonada dela. Atualmente, eu estou a estudar o quarto nível e sempre eu estarei muito agradecida a ela de como ela ensinou-me a estudar, ensinou-me a sua cultura e tudo da língua portuguesa.
E agora, o nosso primeiro bloco literário. Maria João, anda cá!
Obrigada, Gisele. Meninas, neste mês de março trago-vos um tema que pode gerar atividades muito interessantes sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que foi, é e será sempre uma ocasião histórica de luta constante para nós, mulheres, que tenhamos a nossa liberdade e o nosso papel reconhecido na e pela sociedade. Em 26 de agosto de 1910, durante a 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas realizadas na Casa do Povo, em Folkethus, em Copenhague, Clara Zetkin propôs, com Alexandra Kollontai, a criação do Dia Internacional da Mulher, como uma jornada anual de manifestação pelo direito de voto para as mulheres e pela igualdade dos sexos. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi comemorado em 19 de março de 1911. Posteriormente, a comemoração passaria a ocorrer no dia 8 de março. E para celebrar data tão importante, sugiro a leitura de obras célebres femininas que poderão ser trabalhadas de diversas formas em aulas de português, língua não materna, como atividades de expressão e oficinas de escrita e poesias, interpretação ou teatralização de partes ou trechos destas obras e muitas outras atividades criadas pelos colegas docentes que nos ouvem de várias partes do mundo. Reuni 3 livros escritos por mulheres que só engrandecem o nosso universo literário, pura inspiração. O primeiro livro que vos indico é Balada de Amor ao Vento, de Paulina Xiziane. Esta autora foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, Balada de Amor ao Vento. A sua primeira obra foi lançada em 1990 e questiona os valores ocidentais relacionados com o matrimónio. Também é a primeira mulher africana a ganhar o Prémio Camões, em 2021. O segundo livro chama-se Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Obra, por sinal, que já foi citada no nosso segundo bloco literário com a nossa companheira Elizabeth, uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e uma obra dos anos 50 que reflete a dura realidade de muitas mulheres que vivenciam a miséria, a fome e todo o tipo de preconceito. E a minha terceira sugestão é a leitura do livro Mundo, de Ana Luísa Amaral. Nascida em Lisboa, em abril de 1956, a escritora e professora universitária Ana Luísa Amaral, tradutora de romancistas e poetas, vive em Lessa da Palmeira desde os 9 anos e tem recebido múltiplas distinções ao longo da sua carreira. A obra Mundo é uma maravilhosa obra poética que dialoga com o universo, as cores, a fauna, a flora e tudo que nos cerca.
3 obras fantásticas, Maria João. Valeu!
Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olá Vide. Já já as nossas primeiras entrevistas de março.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio La Vida. O meu nome é Valentina, sou italiana e tenho aulas de língua portuguesa com a professora Gisele Mendes, em Sevilha. Eu estudo português porque gosto muito de línguas estrangeiras e acho que é muito importante aprender uma língua que possamos falar num país tão próximo de Espanha como Portugal. Eu sou também apaixonada pela música, literatura na língua portuguesa, pela sua imensa variedade em todos os países onde é falada esta bela língua. Estou muito entusiasmada porque em breve começarei o segundo ano com Gisele, que é uma professora maravilhosa.
Seguimos com o 24º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje no bloco de entrevistas do mês de março, entrevistas para lados especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olá Vide a professora e coach em Neurociência Aplicada à Aprendizagem de Línguas, Fátima Roussado, de Portugal, a professora Mariana Kilner, brasileira, que é docente na área de português língua não materna na Universidade do Minho, e fechamos este bloco com chave de ouro, diretamente de São Paulo, com o escritor Edmar Monteiro Filho. Comecemos por Portugal.
Fátima Roussado, muito bem-vinda ao 24º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olá Vide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua relação com a área de português língua não materna?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olá Vide, na Universidade Pablo de Olá Vide. Agradeço muito este generoso convite à querida professora Gisele Mendes. E, bom, para responder à primeira questão, eu nasci numa aldeia da zona oeste de Portugal, uma zona muito bonita, verde, azul, fria e ventosa. Acho que realmente só os corajosos vivem aqui. O facto de as minhas raízes estarem aqui está relacionado com a minha relação com o português língua não materna. Eu, desde cedo, felizmente, tive acesso a muitas histórias, pelo lado do meu avô, que adorava contá-las, e também pelo lado da minha mãe, que foi sempre e ainda é uma grande leitora. E, portanto, ter acesso às histórias, ter acesso às palavras que eram usadas nas histórias, e também ouvir atentamente os meus vizinhos e as pessoas que me eram mais próximas, fez-me sempre ter muita curiosidade em compreender palavras que não eram inteiramente claras para mim e, sobretudo, em querer explicá-las e contextualizá-las. Obviamente que depois, começando a ler, não é? Começando a ler os tais livros de que eu vos falava há pouco, alguns mais acessíveis, outros nem tanto, porque estavam colocados estrategicamente nas prateleiras mais altas da estante, mas que eu tratei de rapinar. Eu comecei a perceber que o português era e é uma língua muito maleável, flexível, plástica. Comecei a perceber que realmente queria trabalhar com esta língua, queria ensinar esta língua. Daí a ter-me licenciado no ensino de língua portuguesa, foi um saltinho, e esse saltinho depois levou-me a fazer uma viagem maior para o outro lado do mundo, para Timor-Leste, em 2002, quando tive realmente a felicidade e a oportunidade de dar aulas de PLN, português língua não materna, a crianças, e trabalhar com a didática do português para professores.
Sabemos que tem desenvolvido um curso anual de PLE, Português como Língua Estrangeira, para o Instituto Gulbenkian de Ciência, com componentes de cultura e história. Projetos docentes em Macau e por terras timorenses e que investiga a área de neurociência aplicada à aprendizagem de línguas. Parabéns, bastante coisa. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e os seus projetos ainda para 2022.
Pois é, esta jornada pelo mundo do português como professora, formadora, é formadora, facilitadora, porque de facto todos nós neste bonito ofício sabemos que uma aula de língua nos permite utilizar diferentes recursos e estratégias em diferentes momentos da sessão. Esta jornada tem permitido trabalhar com alunos Erasmus da Universidade de Lisboa, do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, também com alunos fantásticos da Universidade de Macau, com quem tive a felicidade de me cruzar no curso de verão do ano passado, e também com os meus queridos alunos do IGC, o Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, com quem trabalho desde 2017 no nosso curso anual de Português Língua Estrangeira, um curso que tem não só componentes de língua, como também componentes de alguma história, alguma cultura, etimologia também, que é um mundo fascinante, e literatura também. Este ano já trabalhamos Paulo Leminski, no ano passado recordo que trabalhamos Ondjaki, e portanto creio que também temos tentado abordar o português dentro do seu pluricentrismo. É uma língua que está viva e de boa saúde, e que bom que isso é. Com todas estas pessoas, o grande foco do meu trabalho tem sido em realmente dar-lhes a palavra, escutá-los ativamente, fazer com que se sintam confiantes na sua utilização do português, para que possam realmente sentir-se conectados à comunidade. E nesse sentido também, tenho lido bastante sobre neurociência, não é? Para poder ter ferramentas que me permitam, por exemplo, desbloquear determinadas situações durante a aula, por exemplo, desenvolver um tópico de gramática de uma forma amigável e apelativa. E os meus projetos para este ano passam, e já estão a passar, por um programa que é o Portuguese in Feminine, um curso de 6 semanas totalmente online para mulheres que vivam e trabalhem aqui no país e que querem falar português para, lá está, novamente, se sentirem parte da comunidade que as recebeu.
Agora, vamos diretamente a Braga.
Mariana Kühner, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na UPO, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no Brasil e no exterior?
Olá, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Pablo de Olavide. E primeiro eu queria agradecer a minha amiga Gisele Mendes por esse convite. Eu agradeço muito o carinho e a lembrança e estou muito feliz de falar com vocês hoje. Bom, respondendo à primeira pergunta, eu nasci em Londrina, no Paraná, no sul do Brasil, em 1981, e comecei a trabalhar como docente de português, daí como língua materna, no Colégio Marista, na minha cidade, em Londrina, no ano de 2001. Depois daí, eu estive em outros colégios também, a trabalhar em escolas na minha cidade, a trabalhar como professora de língua portuguesa, e também trabalhei como professora de francês e professora de inglês. E continuei aí com o PLE, com Português Língua Estrangeira, comecei a trabalhar em 2013, na Universidade Estadual de Londrina, onde eu me formei também com letras português e inglês, e também me formei em letras em língua e cultura francesas também. E foi onde eu fiz também o meu mestrado, o mestrado profissional em língua estrangeira moderna nessa universidade. Estudei sempre lá, até o ano de 2016, fiz esses cursos, fiz uma especialização também. Depois desse período, eu fui estudar na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, e estudei na Unesp Araraquara, com a professora Nildiceia, e estudei de 2017 até esse ano, né? Esse ano eu defendi a minha tese de doutorado. E então foi uma trajetória assim de muito né, no PLE até hoje, e hoje eu trabalho na Universidade do Minho. Trabalho com a professora Micaela Ramon no Centro de Línguas da Universidade, no Babelium, e essa trajetória começou em 2018, quando eu vim fazer o estágio doutoral na universidade, um estágio de docência, assistindo a aulas da professora Micaela Ramon, e sigo aqui desde 2018. Entre 2019 até esse ano de 2022, eu trabalho no Laboratório de Línguas, ou seja, no Centro de Línguas Babelium da Universidade do Minho, onde trabalho com português global, com português língua estrangeira.
Sabemos que há quase um ano finalizou brilhantemente a sua tese doutoral pela Unesp de Araraquara e a Universidade do Minho. Muitos parabéns! E conte-nos um pouco desta pesquisa e do seu trabalho como professora de língua portuguesa para estrangeiros em Portugal.
Foi o ano passado, na verdade, em maio do ano passado, e a defesa, né, quando a defesa aconteceu em maio, que eu terminei a tese de doutorado pela Unesp Araraquara, com a orientação da professora Nildiceia e da professora Micaela Ramon, em parceria com a Micaela Ramon da Universidade do Minho. Então, foi sobre a literatura e os exames de proficiência de língua portuguesa, né, para língua portuguesa para estrangeiros. E a questão foi que, assim, eu queria analisar os dois exames que estão disponíveis, né, hoje reconhecidos, que são o CELPE-BRAS e os exames do CAPLE, mas eu só consegui analisar, só pude analisar os exames do CELPE-BRAS. Os outros eu não tive acesso, não foi permitido. Então, os exames do CELPE-BRAS estão disponíveis para todas as pessoas que quiserem acessá-los, e estão aí desde sempre, né? Desde que o exame foi elaborado em 98. E foi assim um recorte né, do CELPE-BRAS, de 10 anos do CELPE-BRAS, os últimos 10 anos do exame, e para ver a presença dos gêneros literários. Então, como eu também trabalho com o CELPE-BRAS, né, trabalhei com a professora Viviane Furtoso no CELPE-BRAS desde 2013 também, na Universidade de Londrina, também foi por isso que eu decidi. E pela literatura nos exames foi porque eu também trabalhei numa editora durante 10 anos ou mais, um pouquinho mais, que também que fica em Londrina, Escriba Projetos Editoriais, que eu pude também ter mais acesso nas revisões de textos, na produção de material didático dos textos literários, né? Então é uma área de que eu gosto muito. E é isso, o meu trabalho é sobre isso, também está disponível pela Unesp, para quem quiser ver e conhecer a obra, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade, espero que nós estejamos em contato, e viva a língua portuguesa, viva a Rádio Pablo de Olavide. Obrigada, um abraço.
E o nosso terceiro entrevistado deste 24º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente de São Paulo.
Edmar Monteiro Filho, muito bem-vindo ao programa Mundo da Língua Portuguesa e ao estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória como escritor?
Olá, minhas saudações aos ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide Sevilha. Quero agradecer muitíssimo o carinhoso convite da professora Gisele Mendes, amiga querida. E falando rapidamente sobre a minha trajetória literária, eu sou nascido na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Muito cedo a minha família se transferiu para o interior do estado, daí esse legítimo sotaque caipira do interior paulista que vocês estão ouvindo. E aqui na cidadezinha pequena, a gente tinha, assim, para mim, o que acabou sendo muito precioso no meu início como escritor, não só a vivência de cidade pequena, né, mas principalmente o incentivo do meu pai. Dos meus pais, na verdade. Eu sou filho de professores, minha mãe era professora de ensino fundamental, meu pai professor de literatura e na universidade. E muito cedo ele disponibilizou para mim um universo muito grande de leitura, né? Tinha livro em casa para todo lado, meu pai sempre mostrou para a gente, apresentou os grandes clássicos, os autores importantes, lia muito poesia para a gente em casa. Então, rapidamente, eu fui me envolvendo nesse universo e comecei a sentir o desejo de provocar nas pessoas a mesma emoção que eu sentia através da leitura. Comecei arriscando algumas poesias e rapidamente passei para o conto, por reconhecer no conto justamente esse espaço privilegiado de experimentação literária, né? O conto dá uma grande liberdade para a gente. Essa questão da brevidade, né? Da necessidade de você ser intenso ali, em textos mais curtos, né? Eu acho que é um exercício muito, muito interessante para o escritor. E a partir daí, a maioria dos livros que eu publiquei são livros de contos, publiquei também novela, romance, mas acho que essencialmente me considero contista. Tanto comecei publicando, os primeiros textos que eu publiquei foram aqui nos jornaizinhos da cidade, aqui textos breves para o espacinho pequeno que tinha, né? Comecei por aí. Eu acho que é isso, acho que me considero essencialmente contista.
Como contista, recebeu os prêmios Guimarães Rosa da Rádio França Internacional, Cruz e Souza da Fundação Catarinense de Cultura, entre outros. O seu romance Fita Azul esteve entre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura em 2012 e é um apaixonado pelas obras de Graciliano Ramos. Conte-nos um pouco dessas premiações e das suas pesquisas pelo Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp.
Bem, é claro que você ser agraciado com um prêmio literário importante é um incentivo para a obra de qualquer escritor, né? Quando veio esse prêmio da Rádio França Internacional, né, que aliás é batizado com o nome do grande ídolo, meu grande ídolo da literatura, que é o Guimarães Rosa, nessa época eu estava escrevendo muito, estava pensando um monte de coisa. Então nesse momento veio também o Cruz de Souza, veio Cidade de Belo Horizonte, Luiz Vilela, e você ser agraciado com, ser reconhecido, né, com essa série de prêmios importantes, é uma espécie de acerto de trajetória. Para mim foi isso naquela época, sabe? É claro que a gente escreve essencialmente para a gente mesmo, mas você ter esse reconhecimento, eu acho que é essencial, né? A gente tem que ser lido, né? Tem que ser criticado. E é por isso que eu lamento muito que hoje no Brasil nós tenhamos muito pouco concurso literário voltado para obra inédita e muito prêmio literário voltado para obra publicada. Obra que já está circulando aí, que tem toda uma pressão de mídia, de editora, diferente de você ter um grupo de especialistas, de jornalistas, de escritores, de críticos, né? Premiando uma obra cujo autor eles desconhecem. Enfim, queria falar rapidamente sobre esse livro Fita Azul, que foi finalista do Prêmio São Paulo, que é um livro, acho que é o livro que me deu mais prazer de escrever, que é o único romance que eu publiquei até agora, que ele nasceu da uma mescla de histórias que minha mãe me contava com experiências que eu vivi e que me deu a oportunidade também de falar um pouquinho sobre Amparo, sobre a minha cidade, que eu gosto muito. E, finalmente, falar um pouquinho sobre essa experiência na universidade, lá no Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, né, o IEL, em Campinas. Trabalhar com o Graciliano também foi uma descoberta muito grande, porque eu trabalhei com uma parte da obra do Graciliano, que é uma parte que até hoje menos conhecida e menos reconhecida. Então, me aprofundar nesse universo aí ampliou a visão que eu tinha desse grande, desse enorme escritor brasileiro que é o Graciliano. E também é importante citar como a vida dentro da universidade abriu uma série de portas e janelas aqui na minha cabeça para pensar literatura. E também foi a oportunidade de conhecer muita gente bacana, amigos que eu trago comigo até hoje no meu coração.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de marzo?
Vamos ouvir a canção Esse Trem Não Improvisa, do grupo Bonifrati. Só na caixa!
Horas emudecem no vagão com
Se não me engano, trem é uma palavra muito usada em uma região do Brasil, não é? Mas vamos lá, professora Gisele, qual é a sugestão para o nosso ou para a nossa colega docente em aulas de PLE com esta letra?
Maria João, tens razão. Um dos exercícios que podemos fazer com essa curiosa composição é a análise da palavra trem. Para quem nasce no estado brasileiro de Minas Gerais, falar trem para tudo ou quase tudo é normal. Há várias páginas na internet, nas redes sociais que tratam deste tema e hoje fico com a explicação da linguista Jânia Ramos, da Universidade Federal de Minas Gerais, que nos seus estudos cita que a palavra trem deriva do latim trabere, verbo que significa tirar ou puxar alguma coisa, arrastar, e que trem pode significar praticamente qualquer coisa, objeto ou comida. Tudo pode ser um trem para os mineiros. Sei bem disto porque já morei em Minas Gerais por quase 7 anos na cidade montanhosa de Poços de Caldas. Por exemplo, pode pegar aquele trem ali em cima da mesa? Ou, ah, que vontade de almoçar um trem bom hoje. E por aí vai. E, Gabriela, qual é a tua ideia para atividades com esse trem não improvisa?
Olha, Gisele, eu pensei em aproveitar o sentido literal do verbo improvisar e também o uso frequente do futuro do pretérito na canção para sugerir um jogo do improviso. A professora ou professor de PLE poderia deixar algumas frases com situações inusitadas preparadas para lê-las na aula com os alunos e pedir que eles, sem pensar muito, digam o que fariam em cada uma dessas situações. O jogo pode ser oral ou escrito, mas o interessante é deixar poucos segundos para a resposta, por isso seria um jogo do improviso.
E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica, Gabriela? E a dica seria?
Hoje a nossa dica é conhecer um brasileiro verdadeiramente cidadão do mundo. Ele já visitou mais de 150 países e tem histórias incríveis no seu Instagram. Mas vamos deixar que o próprio Mike Weiss fale conosco sobre as andanças dele pelo mundo.
Mike Weiss, muito bem-vindo ao 24º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavid. Onde é que nasceu? Como começou seu interesse pela área de negócios internacionais? E qual é a importância da língua portuguesa no seu entorno de trabalho ao redor do mundo?
Olá, ouvintes do programa do Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavid. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite da Gisele Mendes. Obrigado pelo espaço e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas sem delongas, onde eu nasci? Apesar do meu nome ser estrangeiro, eu nasci em Santa Catarina, no sul do Brasil, que é uma área colonizada por alemães, poloneses e até ucranianos também. Esse meu interesse pela área dos negócios internacionais veio justamente da minha origem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda enquanto ia à universidade, na área de negócios internacionais de uma empresa teuto brasileira. Então, isso também se mistura justamente com a importância da língua portuguesa para a minha vida profissional e, óbvio, a minha vida pessoal também, porque eu fazia muitas traduções, fazia parte da área de negócios internacionais, importações da Alemanha, então todos os dias conversava com a nossa empresa na Alemanha, mas o português sempre foi a nossa base, foi a base das nossas conversas. E depois mudei-me para Portugal, de Portugal ainda mudei-me para Moçambique, outro país de língua portuguesa, e sem o conhecimento da língua portuguesa, certamente não teria tido a oportunidade de trabalhar para uma das maiores empresas de mineração do mundo, que tinha também negócios em Moçambique. Então, e depois ainda fui ao Malawi, e o português era muito importante também no Malawi. Enfim, o português definiu a minha vida profissional e até hoje ela é pautada na língua portuguesa, a qual eu tenho muito, muito a agradecer.
Sabemos que tem uma página no Instagram onde conta com inúmeros detalhes as viagens que faz para diversas partes do mundo. Quantos países já visitou e o que recomenda para quem deseja fazer o mesmo, em especial agora, em uma época bélica tão delicada?
É, o meu vício é viajar. Eu conheci 155 países reconhecidos pela ONU e outros tantos não reconhecidos. Eu mostro um pouco dessas histórias de viagem no meu Instagram, que é o Mike Vais Aonde, MikeWeiss Aonde, tudo junto. E nessas histórias eu conto um pouco dessas aventuras pelos quatro cantos do mundo mesmo. Eu fui aos sete continentes, atravessei o Estreito de Drake para a Antártica. Foi uma viagem fenomenal, dura, mas muito, muitíssimo interessante. Conheci toda a América Central, fui até o Alasca, um cantinho do Alasca. Vivi, como eu já disse, na África por algum tempo. Fui à incrível Macau e fiquei muito surpreso em Macau e em Timor-Leste por estar num lugar tão longínquo, tão longe do que nós estamos acostumados, né? Eu que moro em Portugal, fiquei muito surpreso ao chegar em Timor e preencher o formulário da imigração escrito em português, ou então em Macau, caminhar pelas calçadas portuguesas, as placas, inclusive até dos ônibus, ou como dizemos aqui em Portugal, os autocarros, escritas também em português. Então, é um prazer enorme essa diversidade que o mundo nos dá, essas surpresas, as culturas, como cada cultura influencia de certa forma ou outra, estando tão longe, né? A nossa cultura portuguesa presente em lugares, nos lugares mais distintos, por exemplo, no Irã, na região de Bandar Abbas, encontramos fortes portugueses, o mesmo no Bahrein. Então, eu tenho mesmo esse fascínio por estar longe do que eu considero familiar, por estar fora da zona de conforto. E essa é justamente a minha recomendação para quem quer viajar. Não quero ser clichê, mas é preciso sim estar fora da zona de conforto, estar confortável em lugares não assim tão confortáveis. Então, o primeiro é estar aberto mesmo para aventuras, estar aberto para o inesperado, porque as viagens, elas não se planejam, elas acontecem. Então, essa talvez seja a minha recomendação principal nesses dias tão complicados, que façamos um pouco da paz, que as viagens, esse conhecimento, essa oportunidade de conhecer pessoas com background, com uma vida tão diferente da nossa, que essas viagens sejam uma ponte para que nós consigamos nos entender melhor. E é isso, obrigado.
Chegou o nosso bloco. Só mais um detalhe, com a nossa bióloga preferida, né?
Obrigada, Elizabeth. E cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Olha, meninas, acham que a região de Lisboa sofre com períodos de seca?
Olha, Ana, boa pergunta. Com o maravilhoso Tejo e o Atlântico ao pé de Lisboa, não imagino a capital portuguesa a sofrer a seca como, por exemplo, em outras regiões mais centrais portuguesas e cá mesmo em território espanhol.
Pois, Maria João, infelizmente as mudanças climáticas afetam imenso o tema fluvial e pluvial também por terras lisboetas. A previsão de uma seca é essencialmente climatológica. Existem basicamente dois métodos reconhecidos para a previsão da seca. Estatísticos, baseados no estudo da interação oceano-atmosfera. Dinâmicos, baseados em modelos de circulação global da atmosfera.
Como assim, Ana? Achava que chovesse bem nessa parte de Portugal.
Sim, sim, até chove, Gisele. Mas tem chovido muito pouco nos últimos meses nessa região e a chuva dos últimos dias, segundo os telejornais portugueses, não melhorou muito o cenário de seca no país. Porém, ajudou a subir o nível de algumas albufeiras. Este é o caso da barragem de Castelo de Bode, que abastece a região de Lisboa. O fato é que as barragens foram ficando cada vez com menos água e o governo português teve de suspender a atividade hidroelétrica em algumas destas para garantir que haveria água para consumo humano. Vamos cruzar os dedos para São Pedro mandar-nos uns bons dias de chuva.
Agora seguimos com o nosso segundo bloco literário. E, Elizabeth, temos uma maravilhosa entrevista no Literária Preta de Março, não é mesmo?
Temos sim, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 24º programa, traremos a autora Dina Salustio, literata cabo-verdiana. A poeta e prosadora cabo-verdiana de Santo Antão, em Cabo Verde, também foi escritora, professora, assistente social e jornalista em Cabo Verde, assim como em Portugal e em Angola. Dirigiu também um programa de rádio dedicado a assuntos educativos e foi produtora de rádio. Trabalhou ainda para o Ministério dos Assuntos Exteriores de Cabo Verde. Dina Salustio foi uma das fundadoras da Associação dos Escritores Cabo-Verdianos, assim como de diversas publicações literárias. É autora e da aclamada coletânea Mornas Eram as Noites.
Olha, já estou curiosa para conhecer esta coletânea.
Ai, Gisele, eu também. Mas agora deixemos que a própria Dina Salustio fale com nossos ouvintes ao redor do mundo. Escritora Dina Salustio, poderia partilhar com os nossos ouvintes quando iniciou a sua vida literária e quais foram as suas motivações?
Eu quero agradecer muito o vosso convite. Quero agradecer a vossa gentileza em compreender as minhas limitações deste mundo da informática. E queria dizer também que é uma honra estar junto de jovens mulheres que estão fazendo diferente do que se fazia na minha geração. Eu já tenho 80 anos, já faço no dia 27 de março, este mês, já, então é um privilégio estar com jovens e ainda estar a entender-vos, ainda estar nessa luta, que é uma luta de promoção do mundo. Antes nós dizíamos que era a promoção da mulher, que era o empoderamento da mulher, mas eu acho que é o empoderamento do mundo mesmo. Do mundo onde nós todos somos iguais, onde nós todos estamos a lutar para sermos iguais, embora a gente saiba, atendendo até aquele mundo de diversidade que a Gisela há bocado falou, até atendendo a isso, as dificuldades são muitas, continuam muitas, e nós estamos nessa luta. Obrigada por vocês me terem convidado. Vocês desculpem essa balbúrdia que tem sido a minha vida ultimamente, mas eu andei com a Covid, com essas coisas todas, então tem sido um problema grande. Mas eu acho que hoje estamos um bocadinho de paz. De vez em quando há um choro do bebê, mas tudo vai se resolver. Eu quando comecei a escrever, eu estava a escrever para a rádio, porque eu comecei na altura em que nós ficámos independentes em Cabo Verde, em 1975. E em 1975, toda a gente fazia de tudo. Então, até uma pessoa sem voz podia ser locutora, para vocês verem, não é? Éramos locutores, éramos produtores de rádio, éramos jornalistas, investigadores. Então, tínhamos todas as nossas capacidades, que eram poucas, mas fazíamos com o coração. E nos entregávamos a esses projetos. Então, agora, entrando na entrevista... propriamente dita, eu devo dizer que eu comecei a escrever para a rádio, porque eu tinha dois, eu era coordenadora de uma rádio, e eu tinha dois programas que eu fazia na rádio, uma para crianças, para aprender o português, e outro programa, era destinado a adultos. Então eu tinha que fazer os testes para esses programas. Para as crianças era fácil, era uma história que eu adaptava, que inventava. Para os adultos eu procurava então seguir a vida do dia-a-dia para os interessar. E daí eu comecei a fazer os meus textos, eu já tinha um feedback, tinha um público muito grande dos textos, e foi aí que eu comecei então a escrever para... não a ter gosto para a literatura, mas a ter gosto pela escrita, a ter gosto pelo cuidado, a ter gosto para ser uma pessoa de quem gostassem. e a ter gosto para dizer coisas que interessassem a minha comunidade.
Pode nos falar um pouco da sua obra? A coletânea Mornas Eram as Noites, e ler um trecho do texto Uma Viagem de Saudades?
Tá bem, posso. Olha, Mornas Eram as Noites é o primeiro livro que eu publiquei. Eu devo dizer que em Cabo Verde nós não publicávamos, as mulheres não publicavam. Então só começamos a publicar, e por isso é que se diz que a mulher só começou a escrever, depois da independência, depois de 1975. E eu fui das primeiras mulheres aqui em Cabo Verde. Nós fomos, eu, a Fátima, a Vera Duarte, a Fátima Bittencourt, nós fomos as primeiras escritoras em Cabo Verde a publicar. E fora de Cabo Verde, tivemos também três cabo-verdianas que editaram, uma em 74, logo depois do 25 de abril de 74, que é a Margarida Orlando Amarilis, a Margarida Mascarenhas e a Yolanda Moraes, e nós começamos a escrever nessa altura. De antes não eram não presenciais nossas preocupações. Como é que eu escrevo Mornas Eram as Noites? Eu pego algumas crónicas que eu publicava para, o jornal, para a rádio e para o jornal, e eu publiquei um livro com mais uma coisa ou outra. Isso é que, portanto, é um livro de crónicas, é um livro de contos, que falam do dia-a-dia, que falam da minha rua, que falam da minha cidade, que falam dos problemas da minha terra, que falam das nossas preocupações, das nossas alegrias, dos nossos sonhos, da nossa luta. Então, isso é que deu Mornas Eram as Noites. Eu vou ler Uma Viagem de Saudades, que é um texto também que eu gosto bastante. E é assim. Há amigos a quem tenho prazer em oferecer um copo. Não pelo facto de só beberem água, mas também porque entre um gole e outro contam histórias que me cativam. A mulher não tinha traços de beleza, rescaldo dos seus 17 anos, que eu pudesse dizer, foi uma linda mulher. A fita azul que lhe prendia o cabelo pintado num rabo de cavalo ficaria bem a alguém muito mais jovem, e o vestido parecia-me um tanto deslocado no seu corpo. Não sei porquê, mas algo nela não batia certo. Ou talvez o meu senso crítico estivesse pouco complacente, apesar da manhã, do sol e da água azul serem o suficiente para amenizar o azedume de qualquer humor. Ela saíra aos 17 anos, 30 anos antes. Deixou o noivo e uma promessa de emigrarem juntos para a América logo que voltasse da viagem, que duraria 3 meses. Ia conhecer o pai, que por causa de uma hipótese de traição, tinha jurado nunca mais voltar à sua Ilha Brava. Dos 3 meses iniciais, a ausência durou 30 anos e 3 dias. Agora voltava, intacta, para casar com o primeiro namorado, moço bonito, branco e de cabelo fino. Tão fino como qualquer francês. Ela voltava e nunca mais, em nome de coisa nenhuma, se separariam. Contou-me todos os sonhos da sua juventude, os segredos, os jogos partilhados com o noivo, as esperanças e as certezas. Era a primeira vez naqueles anos todos que falava do assunto e abriu o coração, porque de antes não valia a pena, mas agora que estava tão perto da Ilha Brava, só lhe apetecia falar dele, dele e mais dele, e da certeza de se casarem, que se sempre guardou. Já está. Quem quiser continuar, tem que ler o livro.
Muito obrigada, Dina. Muito obrigada.
Então, foi um prazer estar convosco. Foi bom estar a falar daqui de Cabo Verde, onde nós temos uma literatura muito bonita, mas mais do que isso, temos um povo maravilhoso, temos umas ilhas encantadoras. Eu faço publicidade da minha terra, porque é uma terra que vos vai receber sempre que quiserem. E se nos quiserem conhecer, nós somos muitos escritores, temos muitas obras publicadas, estamos por aí neste mundo da internet, no Facebook, no YouTube, nessas... Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de termos participado em mais esta sessão que nos põe em contato com o mundo. Obrigada, Gisela. Obrigada, Elizabeth.
Muito obrigada.
E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste 24º programa, O Mundo da Língua Portuguesa?
Uma excelente notícia, Gisele. Anotem bem nos seus calendários, porque vem aí o quarto encontro Mulheril das Letras Portugal. Dias 21, 27, 28 e 29 de maio de 2022. O evento contará com muitas apresentações literárias, artísticas, culturais e linguísticas, neste que já é um encontro imperdível na sua quarta edição. É importante seguir o canal da Editora Infinita no YouTube para não perder nenhuma transmissão via streaming. Para mais informações sobre o encontro, sigam a página facebook.com/mulherildasletrasportugal e também a página facebook.com/infinitaportugal. Este evento é coordenado pela escritora e diretora da Editora Infinita, Adriana Mairink, que, por sinal, já passou aqui pelo nosso programa no estúdio da Rádio Olavide com uma entrevista maravilhosa no Mundo da Língua Portuguesa de fevereiro de 2021. Participem!
E por aqui fica o nosso 24º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @omlprádioolavide. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até abril.
Tchau, tchau, pessoal. E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radiolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais.
Voltamos em abril com muitas novidades no ar.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo, e até a próxima.
Agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol...